Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2018. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, e pela plataforma da MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, como de costume, tê-los aqui na nossa teleconferência, agora relativo ao terceiro tri de 2018. A gente comentou um pouco sobre o cenário, ainda que, embora desafiador, a gente já tem percebido que, né, esse terceiro tri traz aí um olhar de recuperação para o mercado geral e também para o nosso setor. A gente está satisfeito com o desempenho do terceiro trimestre. Acho que a gente, como vai comentar aqui, apresenta resultados sólidos em linha com as nossas expectativas. Vale lembrar que no ano passado a gente está comparando com uma base que tinha efeito de FGTS, um trimestre também anterior que contou com eventos de greve de caminhoneiros. Então, a gente entende que o cenário é positivo, né? Começa a melhorar aí para o negócio do varejo de um modo geral em várias dos nossos indicadores de vendas, aluguéis, receita, enfim. A gente gostaria de realçar também, como tem feito alguns TRIs, né, toda a dedicação do time da Iguatemi para reduzir linhas de custo e despesas. A gente fez um esforço bastante grande nos últimos anos, também um controle de CAPEX bastante dedicado e também o um processo de desalavancagem da companhia. Vocês têm observado aí ao longo do tempo, sem nenhum auxílio externo, muito trabalho nosso de melhorar o nosso perfil de alavancagem, mostrando também ao longo do tempo todo esse trabalho garantiu aí a gente passar por os momentos mais difíceis da economia com bastante resiliência. A gente acha que entra agora num novo ciclo, como eu comentei, que ajuda mais aí também no crescimento das receitas, através de ocupação de áreas vagas, redução de descontos, enfim, uma opção de coisas positivas e mesmo aumento de receitas advindas de mídia, com uma expectativa melhor da economia. A gente também aponta muito para o futuro. Acho que a Iguatemi tem uma história de inovação, de construção de produtos diferentes, então a gente está olhando muito para o futuro, para as tendências, e é por isso que a gente vai falar um pouco também sobre o lançamento de algo para nós que inaugura uma nova era na companhia, que é a plataforma de e-commerce nossa, que é o 365. Enfim, a gente está bastante contente aí com o fim do debate eleitoral, com uma definição clara de talvez de um governo mais pró-business, que deve auxiliar o crescimento do país e todos os negócios, incluindo o nosso, em especial a gente, porque está olhando aí para não só crescimento da plataforma física, mas também complementando aí com essa plataforma nova e de crescimento que é o 365. Entrando um pouco no slide 3 aqui para falar sobre os destaques do terceiro tri, a gente tem vendas totais aí de 3,2 bilhões de reais, 4,8 acima do período do ano anterior, né, acumulando aí no ano 9 bilhões e meio. O destaque das vendas mesmas áreas crescendo 4,8 também, e vendas mesmas lojas 2,9. Acho que é uma forte recuperação, né, como eu comentei, mesmo se comparando ao trimestre do ano anterior, que já tinha aí aquele empurrão das contas inativas do Fundo de Garantia. Então, acho que mostra aí um caminho na direção correta de crescimento. Os aluguéis mesmas áreas crescendo 5,3, um destaque bastante importante, mostrando aí, né, a melhoria de trocas na companhia. Os aluguéis nas lojas aumentando 1,8. A receita líquida atingiu 177,6 milhões, crescendo 4,6. E o EBIT atingiu 141,2 milhões no terceiro tri, 5,5 acima do tri de 17, ainda com uma margem bastante boa de 79,5%. E o lucro líquido atingiu 65,6 milhões, 23% acima do mesmo período do ano anterior. E o FFO com 93 milhões, um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. A alavancagem, como eu comentei, que é um dos mandatos nossos dos últimos anos, vem caindo, embora nesse tri ela fique estável com 2,84, porque a gente teve o pagamento de 50% de dividendos nesse tri, que foi realizado em 18 de setembro. A gente também teve, como eventos subsequentes, a sétima edição de debêntures da companhia, 100 milhões referentes a uma nova captação e 295 milhões no formato de exchange offer, que a Cris depois vai detalhar um pouco mais à frente na fala dela. E tivemos dois eventos muito importantes. Foi a segunda edição do Iguatemi Talks, no dia 23 e 25 de outubro, que eu vou também detalhar um pouco mais à frente, o lançamento da plataforma Iguatemi 365, que eu também menciono um pouquinho mais à frente no slide 5. Então, eu falo um pouco sobre o Iguatemi Talks, que tem... É uma conferência que foi criada, na verdade, há 3 anos atrás, na celebração dos 50 anos de Iguatemi. Se tornou a maior conferência de moda no Brasil. Leva a marca da Iguatemi. Isso tem uma estratégia nossa de realmente ser uma marca reconhecida de moda no Brasil e no mundo. Isso fortalece a nossa presença nesse mercado, ajuda todas as nossas iniciativas ligadas a isso, não só na parte física, mas também na parte online. Iguatemi é uma marca celebrada no mundo inteiro, em diversas publicações ao longo do ano, referendando a marca como referência de moda no Brasil, de varejo de luxo, de sofisticação. E acho que a gente utiliza mais essa vertente importante, trazendo personalidades do mundo inteiro. Aqui nas fotos vocês podem ver o Gil do Zen, o Louboutin, trouxemos também a McKinsey para falar, a Google, a primeira vez que a Eva Chen, que é a head de fashion do Instagram, veio ao Brasil. Então a gente já tem uma fama e um respeito do mercado, podendo trazer personalidades que são referência no mundo da moda e que vem ao Brasil para participar dessa conferência, fortalecendo ainda mais ainda a presença da Iguatemi, além, obviamente, dos grandes players nacionais. Tivemos lá a presença de várias das marcas brasileiras relevantes, como foi o caso do Alexandre Birman, falando da trajetória dele aqui no exterior. Então, fortalece também o nosso relacionamento com a nossa base de lojistas, que tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, tanto aqui quanto para as pessoas no mundo, e serem celebrados também nessa conferência aqui e fora do Brasil. Foram 3 dias, nas slides 6, então foram 3 dias de evento, 18 palestras, 13 workshops e mentorias, tem ações concurrent sessions, né? Enfim, como eu mencionei, foram quase 10 mil pessoas participando dessa edição, foi de maior sucesso e virou realmente um grande... A gente transmitiu, inclusive, para vários shoppings nossos no Brasil, simultaneamente, pessoas assistiam nos cinemas com uma grande repercussão, enfim, 40, 45 palestrantes nacionais e 8 palestrantes internacionais. Enfim, acho que uma conferência que veio para ficar e que vale a pena aí para o mercado prestar atenção nela, porque ela traz muita informação, dados do que está acontecendo no mercado de moda no Brasil e no mundo. No slide 7, a gente tem o Iguatemi 365, né, que é a plataforma de e-commerce que a Iguatemi anunciou, inclusive nessa conferência, em primeira mão, com várias matérias aqui fora do Brasil também. Acho que a gente tem uma clara percepção estratégica de que a gente pode vir a se tornar a primeira relevante empresa omnichannel no Brasil nesse segmento de moda, né, unindo o físico ao mundo digital, oferecendo todo o conhecimento de moda e as marcas que o Iguatemi tem 365 dias, 24 horas por dia para os nossos clientes no Brasil todo. É uma ambição importante para a marca. A gente já fez e está no estágio de muito de contratação com as marcas. É muito interessante ver o apetite das marcas, tanto as internacionais quanto as nacionais, por este projeto. Isso deixa a gente muito feliz. Mostra o reconhecimento do trabalho da Iguatemi. A gente não tem uma experiência nesse campo online, mas obviamente cercou das melhores pessoas e tem uma confiança muito grande no mercado dos nossos lojistas. Então, uma aderência muito grande, um interesse muito grande pelo nosso projeto. Falando muito, obviamente, de ter uma marca reconhecida, como mencionei. Então, a Iguatemi não precisa explicar o que é. As pessoas já naturalmente sabem o que a gente faz, que tipo de produto a gente vende. A gente tem um conhecimento muito grande do varejo, tem uma capacidade de unir esses dois mundos, acho que com bastante, inclusive ligando ao entertainment, várias contrapartidas importantes, interessantes, várias inovações que isso vão significar para a gente, tanto na parte física quanto digital. Então, acho que isso vai ser um grande trabalho da Iguatemi em 2019, a implantação dessa plataforma e o desenvolvimento dela como uma vantagem competitiva relevante para o futuro da companhia. A gente tem aqui na slide 9, então, como de costume, o total da ABL própria, né, chegando aí a 465.019, com os dois outlets que estão sendo preparados pela companhia. Na página seguinte, 10, um detalhe sobre esses outlets, e na página 11, você já tem fotos do eFashion Outlet Santa Catarina, né, com quase praticamente sendo concluído. A gente abre ele aí no iníciozinho de dezembro, aproveitando o período de verão da Santa Catarina, que é muito forte. Lá tem uma característica de que o Natal se estende até março, então a gente quer pegar esse fluxo intenso que acontece nesse período do verão na cidade, na confluência onde a gente está localizado, e acho que vai ser enorme sucesso aí essa abertura. E aí, passando os resultados, eu passo aqui para a Cris, que ela vai detalhar um pouquinho mais para vocês aí os resultados da companhia do terceiro trimestre. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela presença aqui na nossa conferência. Então, passando já para o slide 13, falar um pouco dos indicadores operacionais. Então, no TRI, a gente não teve nenhuma alteração de metros quadrados, nem no TRI e no ano também não. A gente teve aqui uma leve diferença aqui por causa de um projeto específico que a gente fez referente à reclassificação de áreas nos shoppings. Continuamos com 17 shoppings e, como o Carlos também já mencionou aqui, a venda fechou em 3,2 bilhões de reais, que é um crescimento de 4,8% e 2,3% no ano. Vendo as mesmas lojas e mesma área, também comentado já pelo Carlos, eu acho que estamos bastante contentes com o resultado do trimestre. Quando a gente olha a venda das mesmas áreas contra a venda das mesmas lojas, o hiato aqui demonstra que a gente tem trocado bem a nova safra de lojistas, que é uma safra mais forte e, obviamente, com um resultado melhor. E que isso também reflete no número abaixo, em aluguéis, mesmas lojas, mesmas áreas, um hiato talvez até um pouco mais pronunciado, de 1,8 mesmas lojas, aluguel mesmas áreas subindo 5,3. Acho que também vale, também já comentado pelo Carlos aqui, um pouco mais explícito com os números do lado, lembrar que isso aqui é um crescimento importante. Se a gente olhar comparado com o terceiro tri de 17, que já tinha sido um tri muito bom para a gente, muito em função dos eventos como o FGTS, a liberação desse dinheiro que uma parte veio para consumo, e um crescimento em cima disso expressivo, especialmente nos números mesmas áreas, sobre um número importante de 2017. Custo de ocupação fica estável, E a taxa de ocupação sobe levemente em relação ao terceiro trimestre de 2017. E a nossa inadimplência líquida cai bastante, muito fruto também de pagamentos de saldos em aberto de períodos anteriores. Nossa inadimplência bruta, na realidade, fica mais ou menos igual. E a líquida despenca aí por pagamentos de períodos anteriores. Tá? Olhando para a demonstração de resultado na página 14, nossa receita líquida fechou em R$ 177 milhões, que é um crescimento de 4,6. A receita bruta acima cresce 2,2. A diferença, basicamente, desse crescimento da bruta para a líquida é a diminuição do número de descontos, que na linha de impostos de descontos cai 12,5%. Exatamente o movimento que a gente vem fazendo ao longo desse ano, da retirada de descontos. Quando a gente vê um número de vendas do nível que a gente viu no quadro anterior, isso ajuda a gente a fazer esse movimento de uma forma mais suave. Olhando o custo de despesas no total, a gente vai comentar um pouco mais na frente, cresce 14%. E outras receitas e despesas operacionais, na realidade são umas receitas operacionais líquidas de quase 10 milhões. Aqui, basicamente, o grosso é ainda revenda de ponto, mas também uma mudança contábil na PDD pela adoção do FRS 9. EBITDA fechou em 141 milhões, que é uma margem de quase 80%. E um crescimento contra 17 de 5,5% e no ano um crescimento de 2,4% com quase 400 milhões. Fechamos aqui, acho que também parecido com o movimento de três anteriores, uma despencada aqui das despesas financeiras líquidas, cai 25%, e aí obviamente produz um lucro líquido também crescendo quase 24%, fechando o trimestre em R$ 66 milhões, uma margem líquida de quase 37%, e um FFO acima de 50%, fechando em 93 milhões. Falando um pouco do breakdown das receitas, quando a gente olha no quadro 15, a gente vê, olhando para o lado direito do slide, direito superior, a gente vê a queda da receita bruta, o aluguel ficando praticamente em linha contra o tri anterior, a taxa de administração crescendo 7%, estacionamento crescendo 6,3% e outros crescendo, diminuindo um pouquinho, 2,7%, também muito em função de finalização de copartes e outras coisas parecidas. Quando a gente quebra a receita de aluguel, também no tri, a gente vê que o aluguel mínimo fica estável, o crescimento no overage, que também muito em função do crescimento das vendas, né? Em locação temporária também bastante estável, aí fechando em 1,5%, mas que nos 9 meses está fechando em quase um crescimento de 10%. No slide 16, a gente quebra custos de despesas. Aqui a gente vê, tanto 9 meses quanto no TRI, vou começar pelo TRI, a gente tem um aumento de custos de 2,9% e um aumento de despesas de 42%, que eu já vou explicar. Falando um pouco nos 9 meses, a gente tem uma queda, na realidade, de custos de 2,3% e um aumento total de despesas de 36%. Então, olhando as despesas e olhando no TRI, a gente tem, na realidade, as despesas administrativas da companhia crescendo 31% e as pré-operacionais com 70%. Começar pelas pré-operacionais, obviamente, o ano anterior a gente tinha quase nada de despesas pré-operacionais, a gente estava no começo do trabalho do IFOS, que é o Iguatemi Fashion Outlet Santa Catarina, e agora a gente tem muito mais atividade, somente preparando para o lançamento em dezembro, então esse número tende a crescer e, obviamente, sumir depois da inauguração, porque isso já vira custo do empreendimento, tanto no empreendedor quanto no condomínio. Nas despesas administrativas, olhando um pouco o slide 17 já, na realidade a gente tem duas grandes buckets, talvez, aqui de aumento. Primeiro, uma retomada aqui de investimento no quadro de funcionários da companhia, isso é uma coisa que a gente já vem também comentando ao longo dos últimos trimestres. A gente aumentou, sim, um pouco o quadro, a gente aumentou um pouco a senioridade, especialmente algumas áreas que visam uma retomada aí de crescimento, de eficiência, a gente tem algumas umas áreas novas, o próprio 365, e a gente também, com isso, também iniciou, já preparando para um novo ciclo da companhia, algumas contratações de consultorias pontuais para alguns projetos. Especificamente, a gente teve um projeto aqui para repensar um pouco o nosso ciclo de planejamento estratégico, e algumas consultorias no próprio RH, muito em função do reforço com esse novo ciclo aqui de crescimento. A gente também teve, nos nove meses, importante ressaltar o aumento referente ao novo plano de incentivo de longo prazo, que no ano de 2017 era zero, porque a gente já tinha acabado de apropriar isso ao longo do tempo, e em 2018 ele volta, e obviamente contra o ano anterior, a gente está falando aí de uma despesa no ano que vai dar mais ou menos 4, 5 milhões de diferença. Olhando na página 18, estamos passando aqui para o endividamento. Então, como o Carlos já comentou, a gente ficou estável no TRI contra TRI em 2,84 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente fechou o TRI com uma dívida líquida de 1,5 bilhões de reais e um caixa de quase 600. Né? Isso, obviamente, foi antes de a gente concluir o exchange, que eu já vou comentar daqui a pouco. Tá? Então, o cronograma de amortização, que vai mudar um pouco com o exchange, a gente tinha um cronograma aí bastante também tranquilo, já estava tranquilo, vai ficar um pouco mais quando vocês verem na frente, com a amortização da debenture, da última debenture, a quarta emissão, em 19, 20 e 21, e aí, obviamente, as outras dívidas bastante longas, espalhadas aqui no nosso cronograma. Olhando um pouco o perfil da dívida, na página 19, também muito como os três anteriores, a nossa dívida basicamente linkada à CDI, 86% disso, TR é um restinho aqui de cash mobiliário e outros, basicamente é o pedacinho que a gente tem da quarta emissão da debenture, que era em IPCA. Né? Então, aí a gente vê aqui a quebra por perfil de por modalidade, né? Então, hoje, a grande maioria da nossa carteira, dois terços quase, estão em CRIs, né? E as debêntures e crédito imobiliário que ainda restam na nossa carteira. E embaixo, o custo da dívida, bastante colado aí no Selic, a gente tem mantido essa proximidade. Olhando a página 20, né, um pouco o prazo médio, então a gente tem um cenário, a gente fechou o trimestre com um prazo médio aí de dívida de 4,5 anos e um custo médio de 101,3% do CDI. Com a operação da Exchange, que é a sétima debênture, então com 100 milhões a mais e mais o Exchange da primeira série da quarta debênture, que é exatamente as duas parcelas que venciam em 19 e 20, que a gente jogou agora ao mesmo custo, mas para liquidação em 2024, a gente aumenta aqui o prazo médio para 5,2 anos e mantém praticamente o nosso custo médio da dívida, acho que porque a gente colocou o exchange exatamente no mesmo preço. Tá? E aí a gente emitiu também 100 milhões, também no mesmo prazo, mas é um custo, foi um book building com um custo um pouco menor. Então, o fluxo aqui da amortização, vocês veem que sai a amortização de 19 e 20, né? Então a gente cai nesses dois anos, em 19, de 273 para 86, e 253 para 105, e joga essa diferença lá para frente para 2024, por isso aumentando então o prazo da dívida, total da nossa dívida no balanço. Acho que foi bastante bem concluída, a gente ficou bastante feliz com o resultado do exchange, a gente conseguiu fazer, trocar praticamente 75% da nossa dívida e alongar o prazo ao mesmo valor. Olhando um pouco até a nossa última página aqui, o nosso guidance, na página 22, a gente mantém o nosso guidance que a gente deu no começo do ano para 2018. A gente deve fechar, a gente já está no ano crescendo receita líquida 2,9, a gente deve fechar o ano para essa banda mais baixa aí do guidance, mas dentro do guidance. Estamos com uma margem nos 9 meses de 76,7, que também está dentro do guidance, vamos ficar mais ou menos nessa faixa também. E investimentos já estamos acumulados em 112 milhões de reais, o guidance inicial era de 170 a 220, e esse a gente deve ficar abaixo do guidance, ou seja, mais econômico do que a gente tinha imaginado para esse ano. Enfim, com isso a gente conclui aqui a nossa apresentação e estamos abertos a qualquer pergunta que vocês tenham. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Henrico Frota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. O senhor Gustavo Gambaúva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, vocês podiam falar um pouco dessa plataforma online que vocês criaram do Iguatemi 365. Vocês podiam falar primeiro, quer dizer, vocês anunciaram com 60 marcas inicialmente, vocês pretendem talvez expandir isso para a rede toda, trazer, quer dizer, novas marcas, ou a ideia vai ser talvez uma plataforma mais premium, só com talvez as marcas mais high-end e tudo, ou vocês vão expandir isso para o portfólio todo? E ainda dentro dessa questão da plataforma online, vocês podiam falar um pouco talvez o que vocês esperam eventualmente de receita a mais? Vocês já têm alguma ideia de como é que vocês vão precificar isso, né, junto com aluguel, ou se vai cobrar do lojista separado, enfim, se vocês já têm alguma coisa nesse sentido que podem compartilhar com a gente. E a minha segunda pergunta é em relação ao outlet de Santa Catarina, que a gente viu que vocês diminuíram um pouco a ABL dele, né? Então eu queria entender um pouco como é que está talvez a performance de locação, se isso aqui vai ser talvez faseado, se vocês vão fazer de repente uma expansão na sequência ou não, se ele vai de fato ficar um pouco maior, e como é que está a expectativa desse início do outlet já agora no quarto tri. Obrigado.
Oi, Gustavo, tudo bem, Carlos? Começar pelo outlet. O outlet, na verdade, se você olhar o nosso de Novo Hamburgo, ele tem lá os 20 mil metros também de ABL. Quer dizer, a gente aprovou os 30 mil, mas a gente começa faseado, né? É o tamanho adequado, você vai ficar ali entre 60 e pouco, 70 operações final, porque as operações são maiores, são áreas maiores e tal. A gente tem ali o outlet já comercializado aí próximo dos 80%, e acho que a gente está bastante confiante aí para começar, como foi mais ou menos a trajetória que a gente viu em Novo Hamburgo, né? Começa ali talvez com 40, 45 poucas lojas, vai crescendo, as lojas vão abrindo e ele vai destacando. A gente tem Novo Hamburgo 100% locado, acho que a gente vai na mesma toada, a gente está vendo uma coisa muito parecida, né? Com o resultado que a gente aprendeu ali em Novo Hamburgo. Então a gente está bastante confiante e tranquilo em relação a esse resultado. Sobre a plataforma 365, é óbvio que, como a gente falou, ela é algo que vem complementar a nossa parte física, né? Da mesma forma que a gente falou sobre fazer os outlets como extensão da nossa plataforma premium, que é uma demanda dos nossos lojistas para que a gente tivesse um escoamento de oportunização para o mercado, e a gente acabou fazendo ali no sul do Brasil. A gente vê a plataforma como um ganho da gente poder atender. A marca Iguatemi é muito forte, não? Eu vi até um comentário só sobre o Sudeste. Na verdade, ela é forte no Brasil inteiro. Ela tem um recall muito importante nesse segmento médio premium. E é onde a gente vai atuar, não é só no premium, é no médio premium. A gente quer estender a nossa serviço e essa categoria de produto que a gente tem força e aderência para atender. A gente, obviamente, que a gente quer estender isso para outros empreendimentos nossos. A gente tem uma estratégia bem desenhada de como fazer esse par e passo. E acho que isso vai realmente agregar muito, não só de reconhecimento, fortalecimento de marca no Brasil todo, dos nossos produtos físicos e também da nossa capacidade de atender. Imagino que a gente é uma rede, não só uma empresa de um shopping só ou com uma experiência só online. A gente acha que essa combinação tem demonstrado, para quem tivesse ido na nossa conferência, tudo o que se fala, mesmo quem nasceu no universo digital, não há discussão que o omnichannel é o grande vencedor, né? Você tem que estar nos dois, as pessoas querem os dois. Quanto mais forte você for e tiver a presença dos dois, mais forte é a sua relação de contato com o cliente, relação de venda. Então, acho que a gente vai fortalecer muito e crescer nisso. Sobre receita, acho que a Cris pode dar um cheiro, porque a gente, obviamente, não está passando as informações, mas pode dar um detalhe do que a gente imagina.
Então, Camba, aqui falando um pouco do modelo do negócio, obviamente, isso aqui lógica dele é como se fosse um shopping, só que em vez de ser físico, ele é virtual. E ele tem também uma dinâmica de cobrança que se assemelha, de algumas formas, ao que é o shopping físico, mas a verdade é que o basket de custos são outros, então ele não é exatamente igual, mas a ideia é sim a gente cobrar um percentual sobre a venda, que acontece, tá? E aí, obviamente, dentro disso ter embutido a nossa estrutura de custos, tá? Como guidance de resultado, a gente ainda não está pronto para passar isso. De novo, a gente vai começar a lançar a plataforma no primeiro semestre. Eu acho que a gente vai começar bastante tranquilo aqui. A ideia é ganhar corpo ao longo do tempo, porque eu acho que a gente vai ter um ramp-up razoavelmente suave aí no primeiro semestre para estar mais preparado para o segundo semestre, que sempre é mais forte, tem Black Friday, tem Natal. Então, ao longo de 2019, eu diria para você que o impacto não é tão relevante. Mais relevante é de ganhar esse corpo e experiência num negócio que é novo para a gente, tá? Mas, de novo, acho que o modelo dele é cobrar, sim, sobre a venda que acontece. E, de novo, é um shopping, só que sem bricks, né? Essa que é a verdade. É a mesma ideia, só que é um shopping virtual, tá bom?
Tá ótimo, obrigado. Nessa questão só de quer dizer, conectar, né, o online e o offline, a plataforma já larga com todos os shoppings participando, né? Vocês vão fazer isso meio faseado, aí começando em alguns shoppings, depois plugando outros, ou ela já deve, nesse primeiro semestre do ano que vem, já iniciar com todos os shoppings participando?
Esse negócio dos shoppings participando é meio, assim, até uma pergunta meio estranha, porque a verdade é que a gente, ele não é um shopping, ele não é um e-commerce de um shopping, ele é um e-commerce do Iguatemi. Então, ele é mais um shopping nosso, só que ele é digital. Então, ele não está exatamente ligado a nenhum shopping. Ele começa fisicamente mais próximo da gente aqui no Iguatemi São Paulo, simplesmente porque a gente quer estar próximo da operação. Mas o lojista, na realidade, ele não é preso a nenhum shopping nosso, tá certo? Então, acho que a maneira de pensar no nosso e-commerce não é pensar ele, o shopping do Iguatemi São Paulo, ele é o shopping da empresa Iguatemi e os lojistas que têm relacionamento com a Iguatemi.
Tá certo. Tá ok. Obrigado. Bom dia.
O senhor Henrico Frota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Carlos, Cris, bom dia. Não, duas perguntas aqui. A primeira, se vocês pudessem falar um pouco do same store rent, né? Quando a gente olha o same area rent, ele foi bem forte, né? Continuou bem forte e ainda com um gap bem grande para o same store rent, né? Mas quando a gente olha o same store rent especificamente, né? Ele até acabou ficando um pouquinho abaixo do que a gente esperava, assim, de crescimento ano contra ano, né? Apesar da base forte, por conta do spike que a gente teve e inflação, né? A gente não deveria ter visto o same store rent, de fato, melhorando um pouco mais, o crescimento sendo um pouco mais forte do que foi no segundo tri, dado esse efeito de inflação e também a queda nos descontos que tem acontecido aí desde o começo do ano, né? Então, eu queria entender um pouquinho melhor esse número de same store rent, porque que ele não foi um pouquinho mais forte do que veio. E a segunda pergunta, que vocês pudessem falar um pouquinho aí da parte do land bank aí, imobiliário, né, quando a gente fala de permuta, né, com o mercado melhorando, se você de fato já tem alguma expectativa de voltar a fazer permuta em 2019, né, a gente já começa a ver outros players do setor ficando animados, né, com essa parte de imobiliário, então queria entender um pouco a cabeça e o view de vocês aí nesse desenvolvimento de land bank, nessa parte de permuta aqui do imobiliário, principalmente aquele projeto em Campinas que vocês têm, né? Então, se pudesse falar um pouquinho disso também, ajudaria bastante. Obrigado.
Oi, Henrique, eu vou começar com a pergunta do same store rent e same area rent. Eu acho que talvez vale ressaltar aqui que a maior mudança que a gente teve de mix talvez foram os shoppings mais maduros, tá? Então, eles produzem mais vendas, mais resultados de aluguel e tal, né? E os shoppings babies tiveram muito menos mudança de mix ao longo desse ano e desses últimos dois trimestres, tá? Eles ficaram, na realidade, muito mais estáveis. A gente, acho que ali nos shoppings em maturação, o importante é que a gente não teve grandes perdas, né? Porque lembra que eles estão começando nos aniversários de 5 anos, né? A gente manteve o nosso mix ao longo do tempo nos babies, e eu acho que ali foi onde a gente viu menos espaço para retirada de descontos que a gente fez nos outros, onde a gente promoveu mais mudança de mix, tá? Então, quando você faz a conta, o que, que é não mudou versus incluir o que mudou, eu acho que tem um pouco isso. Onde a gente não mudou é onde a gente talvez tivesse mais concentrado com os descontos, tá? Então, realmente a gente teve menos, esse gap fica grande, mas eu acho que mostra talvez até, se a gente desmembrasse, a relevância das mudanças que a gente fez nos shoppings são fortes, tá? Isso talvez é uma coisa importante, porque na medida que os babies vão maturando, eu acho que também o ganho é expressivo, tá? A gente sempre falou que a gente tem um potencial a capturar nos babies na hora que eles forem maturar, importante, tá? Mas essa é basicamente a explicação.
Nico, sobre o Land Bank, enfim, a gente tem esse potencial bastante importante na companhia. A gente vê, sim, uma animação maior do setor imobiliário já cutucando e se interessando para voltar a falar sobre as oportunidades de negócio junto às nossas propriedades. Como a gente sabe, é o menos arriscado, né, você acoplar qualquer desses usos diferentes junto ao shopping center. Então, a gente está olhando, estudando oportunidades, aí viu qual é o melhor momento. Então, a gente pode, acho que ver já em 2019 uma melhora nesse sentido. Estamos olhando ainda com nada muito concreto. Sobre a FEAC, que é um projeto muito maior, né? Na verdade, a gente está construindo em torno do Guatemi Campinas uma nova centralidade, que acho que vai ser a mais relevante centralidade do município de Campinas. É ali que a gente tem 1 milhão de metros quadrados no entorno. É um projeto bastante grande, ele está em final de aprovação ainda esse ano. A gente deve montar toda a parte de lançamento, registro e lançamento em 19 e início de 20. Então, acho que ainda 19 é prematuro, 20 eu acho que já é um momento, até porque eu acho que a economia, se tudo for feito na expectativa que a gente tem de que, né, a economia resolva parte dos seus problemas com essas reformas, a gente pode ter um mercado imobiliário bem mais promissor e aí capturar muito mais valor nesse grande projeto imobiliário que a gente tem em volta do Iguatemi Campinas, que está no centro, praticamente no melhor bairro da região, e a formação da centralidade. Então, são mais ou menos os times que a gente tem sobre essas duas questões.
Perfeito, Carlos. Obrigado, Cris. Bom dia para vocês.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, pessoal. Duas perguntas. A primeira sobre venda de ponto, que vocês destacaram no release, né, na linha de outros, o aumento, principalmente em função, né, do crescimento de receita, de venda e revenda, né, de ponto, no caso, e a comissão, enfim, sobre venda de ponto, sobre revenda de ponto. Queria entender, assim, esse aumento que a gente vê no terceiro tri, vocês estão enxergando uma mudança de patamar sobre o que a gente viu nos últimos 2 anos, né, de recessão, que tinha tido uma queda nessa linha, ou não? É algo, não recorrente? Enfim, o que a gente pode esperar para essa linha daqui para frente? E o segundo ponto, Cris, até na apresentação destacou, né, o aumento do DNA, parte dele recorrente, aumento de quadro, etc., e a parte não recorrente das consultorias. Você pode, enfim, mensurar um pouco essa parte não recorrente, que patamar você espera que o DNA se estabilize daqui para frente, enfim, a hora que essa despesa de consultoria, etc., tiver alguma redução?
Oi, Luiz. Então, na parte da revenda, eu acho que você sabe que esse número é sempre um pouco surpreendente aqui, porque a gente sempre fala assim, não, esse ano a gente chegou no máximo que a gente vai fazer de revenda. E aí o ano seguinte a gente faz revenda que sai, assim, from nowhere. Nowhere não, obviamente, mas assim, que obviamente é um trabalho que o pessoal sempre tem movimentações no shopping, sempre pontos voltam pra gente, sempre a gente acaba conseguindo extrair. Então, assim, é difícil dizer que vai ficar no máximo do auge, como está ficando esse ano e ano anterior, mas eu acho que ele é um número que a gente tem visto que tem sido recorrente, especialmente porque a gente realmente faz mudanças importantes, tem shoppings ainda, mesmo maduros, com mexidas importantes, Então, eu acho que dizer que ele é non-recurring seria um erro, porque eu acho que ele tem se mostrado, de fato, relevante. E quanto mais relevante o shopping fica, mais a gente consegue capturar nas mexidas que a gente faz esses valores. Então, não consigo te dizer quanto, mas eu acho que ele continua sendo um número que ajuda muito o EBITDA nos próximos anos, com certeza. Na parte do SG&A, especialmente na parte de folha, que inclui a parte de serviço de terceiro e tal, eu acho que aqui a gente tem uma parte realmente que é recurring e outra parte que é non-recurring, tá? As consultorias, eu diria para você que é totalmente non-recurring, porque a gente são projetos realmente bastante pontuais, com começo, meio e fim. Eu, pessoalmente, eu acho que a consultoria serve muito para ajudar a gente a repensar algumas coisas, mas a gente nunca deveria ficar preso a uma consultoria pendurado forever, tá? Ele tem que ter começo, meio e fim mesmo, senão a companhia não anda sozinha. E esse ano foi um ano muito específico para mudanças que a gente queria fazer. Então, da folha, aí a coisa é mais recurring mesmo, porque a gente contratou gente nova, a gente trouxe reforçamos times, a mudança do incentivo de longo prazo, essa vai ficar, inclusive, para o ano que vem é um pouco maior, porque a gente acumula uma tranche do ano, que o vesting é de 3 anos, ele apropria como se fosse o mesmo esquema de Black & Scholes, então numa curva, mas a gente tem um novo plano para o ano que vem, então agora a gente tem um grant a todo ano, em vez de fazer um a cada 5, então ele vai acumular um pouco mais, inclusive. Então, mas agora, a parte que excluindo a parte de incentivo de longo prazo, o que está lá de aumento, eu diria que é mais ou menos meio a meio. Então, metade é recurring do aumento, metade é non-recurring, tá? E essa metade que é recurring é exatamente esse reforço da folha.
Tá bom. E só um follow-up na parte de venda de ponto. Então, lógico que você não tem um patamar definido e não tem esse número, mas, enfim, esse aumento do terceiro tri, vocês ainda veem esse novo patamar do terceiro tri como ainda possivelmente se mantendo no curto prazo?
Ah, Luiz, sim, de verdade, a gente tem bastante coisa no pipeline para acontecer, mas é difícil te dizer que vai ser, assim, curto prazo, what do you mean, entendeu? Porque pode ser outro que vem, pode ser no ano que vem, eu não sei direito ainda, tá? Mas a gente tem, sim, coisas que a gente imagina que aconteçam, que produzam efeitos parecidos.
Tá claro. Obrigado. Obrigado.
O senhor André Mazini, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Carlos e Cris, obrigado pelo call. A minha pergunta também é sobre expansão. Outros players já estão falando que com um novo cenário, né, de governo mais business-friendly, eles podem, de fato, aumentar a velocidade, né, de rollout de expansões. Queria perguntar um pouco do lado de vocês. Acho que um próximo shopping a ser expandido é o Brasília, mas, por outro lado, lá está difícil de conseguir aprovações. Enfim, apesar do shopping ter um uso da terra abaixo, conseguir aprovação lá está difícil. Quais outros shoppings que seriam os próximos na lista, e se vocês pudessem dar um pouquinho de timing nas expansões? Obrigado.
Oi, André, tudo bem, Carlos? Sobre expansões, acho que é cedo ainda para a gente afirmar isso. Eu acho que a gente, como a gente mencionou já nos últimos calls também, a gente tem muito espaço para ocupar dentro dos nossos shoppings existentes. O nosso grande trabalho tem sido nessa lógica de fortalecer. A gente, como falou, às vezes é um pouco mais demorado, porque a gente sempre tenta inovar com novas operações, né? Trazendo, eu comentei aqui o caso do extremo sucesso da Decathlon para as Belas, que a gente, enfim, está trabalhando em outros lugares, outras operações como o Oba e outros players que a gente está, enfim, redistribuindo pelo Brasil afora, ocupando áreas importantes. Então, acho que ainda tem um trabalho importante de ocupação de áreas vagas, né, melhorando o perfil e o ancorando esses empreendimentos. Acho que, obviamente, vai vir mais apetite dos lojistas para ocupar essas áreas que existem em expansões que foram feitas. No nosso caso aqui, acho que a que está mais acelerada é a do Galeria, que tem Também um projeto grande, tornar um projeto, um empreendimento de uso misto, com torre de escritório, hotéis. Então, isso eu acho que está mais no pipeline. Acho cedo dizer que é o momento de expansões. Eu acho que ainda a gente precisa, no nosso lado, ocupar esse espaço que para nós é mais barato e tem muita oportunidade de melhoria, assim como também redução de descontos.
Okay. Obrigado, Carlos.
Obrigado.
Senhor Jorel Guiloy, da Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, pegando um gancho sobre a plataforma da e-commerce de Iguatemi 365, a plataforma vai facilitar serviços como click and collect ou pick up in store? E também, o que acontece para os lojistas que querem usar outros serviços de distribuição de e-commerce, como Rappi, Logi, etc.? Segundo, vocês poderiam falar um pouco mais sobre o futuro performance de Iguatemi Brasília e Iguatemi Porto Alegre? Os dois shoppings tiveram um underperformance esse trimestre por situações bem pontuais. Então, eu queria saber quando vocês enxergam que esses dois shoppings vão melhorar sua performance e que vai impulsionar o melhor performance desses dois shoppings. Obrigado.
Oi, Jorel, falar um pouco do e-commerce, então, na realidade, eu acho que a gente, não queria comentar muito sobre serviços, porque eu acho que a gente está ainda desenhando o que vai ser plataforma de lançamento para todos os serviços que a gente deve prestar, tanto na plataforma quanto entre aspas o Omnichannel, tá? Mas a ideia, basicamente, é que o lojista, o cliente final que entrar na plataforma e fizer uma compra, ele pode comprar e pedir para receber em casa ou ele pode vir buscar no shopping como ele preferir, tá? Então, é uma opção que a gente está abrindo aí pro cliente final, tá? Então, de novo, a ideia é ser conveniente e não forçar o cliente a fazer uma coisa ou outra, tá? Quanto mais conveniência a gente prestar, mais vai ser a adoção da plataforma, tá? E aí, em termos de concorrência com os outros que são delivery, na realidade, esses outros serviços são um motoboy diferenciado agora com app, tá certo? Então, acho que a nossa plataforma é muito diferente, a gente está provendo um monte de conteúdo, está provendo serviços, não é simplesmente um serviço de delivery, que é, de certa forma, o que os outros que você mencionou fazem, tá? De conveniência. Mas eu acho assim, a gente não está totalmente no momento de discutir todos os benefícios e os serviços que a gente vai estar oferecendo. Eu acho que isso, talvez no começo do ano que vem a gente esteja mais preparado para isso, tá?
Só, Jurel, falando, então, pegando acho que o que a Cris falou, acho que no início do ano a gente vai estar muito mais pronto e tal para colocar muito mais detalhe nessa plataforma. Como ela falou, o nosso interesse é ter o cliente, ter relação com o cliente, não é ser um meio logístico, mas é ter o cliente, ter cada vez mais informação do cliente, poder prover essa simbiose que existe entre o físico e o online, como a gente está falando. A gente percebe, né, tem um reconhecimento de marca, enfim, acho que a gente vai ter vários desses processos que você mencionou no meio do caminho e atendendo o cliente da melhor maneira possível, com várias coisas, inclusive inovadoras, interessantes, que vão facilitar a vida do cliente e que uma área, um prédio físico central, como são os nossos empreendimentos aqui em São Paulo, como é o caso de Iguatemi e JK, vão oferecer essas conveniências que vão ser bastante interessantes e, obviamente, a gente vai deixar para não contar isso quando ela estiver acontecendo, para não dar também tanta...
Spoilers.
Spoilers, né? Como agora virou moda a palavra. Sobre o Iguatemi Brasília, na verdade o Iguatemi Brasília tem um período aí importante, né, de crescimento. Acho que agora a gente tem muitas trocas, melhorias, né? O caso da cultura, que tem uma área muito grande, a gente está redimensionando isso, quer dizer, tem várias mudanças importantes de entradas em áreas grandes no Iguatemi ao longo de 19, que acho que vão produzir efeitos importantes aí pro empreendimento. Eu acho que então ele já, e a gente acredita também que o dinamismo da própria economia como um todo vai ajudar a Brasília em si, que ficou afetada por todos esses problemas conhecidos nos últimos anos, toda a desconfiança. Eu acho que volta talvez a ser um palco mais interessante também, e, né, tudo, a gente tem experiência que quando um governo começa né, traz um monte de gente nova, tem todo um redimensionamento ali, uma movimentação de gente também indo muito a Brasília para conhecer os novos players, tudo ajuda a economia local e acho que nos ajuda também, de modo geral e especificamente o trabalho que a gente vai fazer de recuperação do shopping. O Iguatemi Porto Alegre, na verdade, foi um episódio que está na nota aí na divulgação do TRI, de, na verdade, a gente teve uma contabilização retroativa de resultados positivos e ações renovatórias no ano passado, né, que acabou criando uma base muito alta que deu essa sensação aí de... Mas se você tirasse esse efeito, a gente teria um crescimento positivo de mais de 1%, 1% e pouquinho. Então, acho que o Iguatemi Porto Alegre está num excelente momento, né? Depois da ampliação, ele vem se consolidando e acho que vai continuar crescendo bastante forte aí na medida que essas áreas ocupadas também da expansão vão sendo ocupadas, consolidadas e melhoradas a performance de visitação dessas áreas.
Bom, obrigado.
Obrigado.
O senhor Luiz Stachini, do Banco Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Carlos, Cris, obrigado pela apresentação. Também tenho duas perguntas aqui. A primeira com relação aos ajustes de contrato, né? A gente já tem agora uns 4 meses de contratos sendo reajustados com o IGP bastante forte aí depois da greve dos caminhoneiros. Queria que vocês pudessem comentar aí como tem sido a receptividade aí dos lojistas para esse aumento maior aí nos aniversários, se houve um aumento de pedidos dos descontos subsequentes ou se de fato esse crescimento de venda que a gente já começa a ver foi suficiente para evitar esse atrito. Queria que vocês pudessem comentar um pouco qual é o nível de confiança de vocês em conseguir repassar a inflação, esse impacto de inflação mais alto, eventualmente até mais, olhando para frente, né? E o segundo ponto com relação à performance de vendas, né? Se vocês pudessem eventualmente abrir um pouco mais a dinâmica de performance para o setor, imagino que esse inverno mais rigoroso e mais comprido, né, possa ter tido algum impacto aí na performance de vendas do TRI, se vocês pudessem passar um pouco o mês a mês para ajudar a entender a tendência e também qual a expectativa de vocês para o Natal. Obrigado.
Oi, Luiz. Então, falar um pouco do GPM e dos reajustes de contratos. A gente tem um dizer aqui na companhia que a gente fala que a solução de todos os males são as vendas. E eu acho que isso é super verdade para o nosso negócio. Por isso a gente fica animado com o resultado, como foi do terceiro TRI, com vendas bastante importantes, aí um crescimento depois de vários trimestres, talvez um pouco mais mornos. E a gente, então, vê aí com muita boa, muita tranquilidade esse momento que vai chegar, especialmente, assim, o que a gente está antecipando no começo do ano que vem, contratos que vão virar nos primeiros meses aí, vão virar realmente com o GPM alto. E eu acho que a gente tem espaço, sim, até porque a gente está vendo, especialmente nos shoppings mais maduros, chance aí de buscar esses reajustes mais altos, sim. Tá? Então, eu acho que, de novo... aqui até meio que ligado na sua segunda pergunta, acho que dado que as vendas estão realmente melhorando e a gente fez essa troca importante, né, essa reformulação aí de mix, que também deve afetar os vizinhos e a economia melhorando e não sei o que tal, que a gente tem realmente uma perspectiva boa de buscar assim, esses reajustes full. Na parte de vendas, eu diria que não teve nenhum destaque, diferente em outros três que eu já falei assim, a gente tem um pouco de perfil diferente, não sei o que tal, que um foi melhor que o outro. Aqui a gente teve uma melhora generalizada e não teve nenhum, assim, é difícil dizer assim, fulano foi melhor que Beltrano, ou essa área, a categoria foi melhor que essa outra. Eu acho que a gente tem tido, sim, um movimento geral de todo mundo vendendo, óbvio que inverno prolongado, ajuda, não sei o que tal, mas assim, a gente teve realmente um agosto excepcional e a gente, julho ainda foi assim um pouco mais devagar, até porque ainda era final de Copa, férias, não sei o que tal, mas a gente também teve setembro muito bom e a gente teve também uma retomada aí de internacionais vendendo muito bem, enfim, eu acho que a gente entra num quarto tri de uma maneira muito positiva, eu acho também, final de eleição, não sei o que e tal, acho que tira um pouco também da incerteza que a gente estava pairando aí sobre os últimos trimestres e o índice de confiança do consumidor, assim, já com um cenário mais claro do que acontece, com mais apetite para consumo. Então, acho que a gente tem uma, assim, de outubro, entre outubro, novembro, dezembro, outubro é o mês menos emocionante, vamos dizer assim, né? Porque novembro tem Black Friday, dezembro tem Natal, então a gente tem uma expectativa aí para os próximos dois meses muito importantes e muito positivas, tá?
Tá certo, Cris, obrigado. Só um follow-up, você de fato comentou que vocês estão um pouco mais aí confiantes com essa capacidade de crescimento de aluguel. Com relação ao desconto, né? Vocês vinham com um discurso de redução mais forte de desconto desse ano, de fato teve um blip aí no segundo trimestre, mas a gente já vê o nível de deduções sobre receita bruta caindo mais. Vocês têm alguma estratégia de phase-out, de redução ou de até zerar esse desconto para o ano que vem?
Então, Luiz, assim, a gente, você sabe que a gente começou o 2018 muito animado, como acho que todo mundo, né, achando que o PIB ia crescer um monte, não sei o que tal. Acho que os primeiros trimestres já mostraram que não muito, a gente acaba o ano já voltando um pouco mais animados. Mas, assim, então a gente tinha uma expectativa de remoção de desconto, talvez mais acelerado do que está acontecendo, de fato. Mas, de novo, acho que retomando... Acho que é bastante factível de continuar nessa toada no próximo ano também. Acho que vale um ponto novo aqui, para contar para vocês, que a gente está fazendo um esforço muito grande no ano que vem de virar a nota do condomínio para todos os shoppings próximo ou igual a zero nominal. Então, na realidade, todos os shoppings nossos para 2019 vão ter uma queda real de condomínio. Para os lojistas, que isso facilita, inclusive, depois também, a discussão dos descontos, tá? Porque o lojista, para ele, no fundo, pouco importa se ele paga aluguel, condomínio ou fundo, importa o boleto, né? E se a gente faz esforço no condomínio, a gente tem mais argumento, obviamente, de buscar o desconto, tá? Essa queda do condomínio, na realidade, queda, né? Essa queda real que a gente está propondo é porque, realmente, como eu sempre venho falando aí há muitos semestres, a gente faz um trabalho insano de custos aqui nessa companhia. A gente fez na holding no primeiro momento, nos primeiros dois anos de recessão. Tudo bem, a gente está voltando um pouco, mas nada comparado com os patamares que a gente tinha antes. E a gente tem feito um trabalho muito grande em condomínio que vai nos possibilitar virar essa nota com uma queda real no ano que vem. E é um trabalho muito importante de eficiência, de mudança de equipamentos, de mudança de processos e outras coisas. Tá?
Tá certo. Cris, obrigado. Bom dia.
Obrigada.
A senhora Mariana Tado, do UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria só entender... O que foi essa pequena queda que teve na ocupação quando a gente olha no tri-a-tri e como que está a demanda de lojista, se ainda tem ajuste de micro a ser feito, como que está o turnover se comportando? Obrigada.
Oi, Mariana, assim, acho que 0,2 a gente pode considerar que está flat, que não teve queda, vai, porque isso aqui é quase, assim, uma coisa assim, você junta a área, tira, acomodado, põe outra coisa, não sei o que tal, dá 0,2. 0,2 é muito pouquinho, acho que o mais importante é a tendência é de ocupar cada vez mais e a gente está exatamente nesse ritmo. Acho importante essa mudança também de ocupação, produzir a diferença que a gente sempre pontua do same store para same area, tanto de vendas quanto de aluguel. Então, eu diria que isso aqui é quase matemático, entendeu? Ele não é uma coisa, aliás, eu nem considero relevante, porque 0,2 é nada. E a tendência é, obviamente, da gente chegar lá na frente no patamar de ocupação, quando tiver terminado toda essa mudança aí de mix que a gente tem promovido. Em termos de demanda, eu acho que sim, a gente tem visto novas oportunidades, inclusive novos lojistas, novos formatos de coisas entrando. Eu acho que a gente tem bastante novidade aí para os próximos 12 meses mapeados em shoppings diferentes, não só novos lojistas nacionais e internacionais, como também novos formatos de lojas já conhecidas, mas talvez em tamanhos e estilos um pouco diferentes. Então, a gente está trabalhando bastante aí para ajudar o desenho dessas novas operações, tanto em formatos quanto em internacionais entrando. E eu acho que tem, sim, tá um próximo 12 meses aí bastante interessante de coisas novas, tá?
Tá ótimo, obrigada.
O senhor Renan Amanda, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Cris. Bom dia, Carlos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se você já tem alguma novidade no processo de aprovação do projeto da Cruz Vermelha. Você já tem alguma visibilidade de timing para obter essas aprovações ou eventualmente até lançar esse projeto? E a minha segunda pergunta é em relação ao Marketplace, né, o Guatemi 365. Queria saber se essa plataforma vai ter algum tipo de integração com a parte de social media da empresa. Quer dizer, isso sempre foi um ponto muito forte da Iguatemi, né? Então, por exemplo, sei lá, poder assistir um vídeo no estilo do Iguatemi View do YouTube, já disponibilizar os produtos para compra, ou se a ideia num primeiro momento é ser mais focado só no marketplace, apartado dessa parte de social media da companhia. Obrigado.
Bom dia, Renan, Carlos, tudo bem? Primeiro sobre o Cruz Vermelha, como a gente comentou já há algum tempo, né, é um projeto que segue em aprovação, ele tem uma questão ainda jurídica para ser resolvida aqui com uma ação do Ministério Público, então a gente coloca aí um ano e pouquinho para resolver essa questão. A gente tem bastante certeza das nossas teses, do direito ali em relação ao terreno. Então, acho que a gente não vai ver nada acontecer em 19, provavelmente em 20, acho que a gente já vai ter tanto a economia melhor, quanto acho que uma decisão melhor para dar sequência a esse projeto. Então, acho que como novidade para 2019, ainda não tem nada, acho que faz parte das etapas, aí como eu brinco, de você conseguir desenvolver um terreno tão reconhecido, visível e importante como é esse, e tenho certeza que o projeto vai ser um sucesso. Em relação ao Marketplace, claro que a plataforma 365 também faz parte, né, da nossa estratégia digital para a companhia como um todo. A gente, quando está olhando o 365 como oportunidade de fazer essa venda direta ao cliente, né, de agregar os nossos empreendimentos e tal, a gente não está esquecendo de todas as outras dimensões que a companhia tem, outras atividades, e está, né, mercadoló, de marketing, de operação. Então, todas essas áreas estão estudando suas melhorias digitais estão atrelando e vão trabalhar em conjunto. Então, é claro que a gente, como eu mencionei, a plataforma da conferência, ela não é isolada, ela faz parte de uma plataforma de conteúdo, de geração de conteúdo para as nossas redes, que são bastante importantes. A gente teve uma enorme participação de pessoas assistindo, a gente tem quase 1 milhão de pessoas, de visitantes únicos por mês, nas nossas redes hoje, no Brasil todo. Então, a gente, claro que vai se aproveitar dessa marca única, desse fluxo já existente, desses conteúdos que a gente gera e cada vez vai gerar mais, obviamente para fortalecer o contato e a proximidade com a plataforma de comércio que a gente está fundando. Então, tudo isso vai estar integrado e vai trabalhar em conjunto, com certeza.
Legal, obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornaremos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Muito obrigado pela participação na nossa conferência aí do terceiro TRI de 2018. Como de costume, fica aberto o canal para o nosso pessoal de relações com investidores para qualquer dúvida adicional que vocês tenham. Muito obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.